prosim da i Jezus aos vossos trabalhos. Eu gostaria de chamar para fazer parte da mesa professor Pedro Portugal, por favor. A Soraya, da assessoria de imprensa. Professor Alcides, da divisão de programas especiais. Eu queria convidar também o professor Paulo de Março, diretor dessa escola, que nos honrasse com sua presença para eles. Que a Secretaria de Educação está realizando. Nós já realizamos, há cerca de um mês, a plenária da Zona Oeste. Então, essa aqui, então, abrange ao atual NAI Centro. Né? E estão previstas mais algumas outras, uma em cada NAI, durante esse ano. O objetivo desse encontro é realmente a gente ter um contato mais direto entre os professores, equipe técnica, entre a comunidade, da comunidade, entre os diversos participantes da escola com a Secretaria da Educação. Esse encontro nosso aqui, a dinâmica vai ser a seguinte. Né? Inicialmente, teria uma palestra do professor Paulo Freire. Depois, as pessoas que quiserem falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa à mesa, as pessoas podem se dirigir ao microfone e fazer as perguntas. As pessoas que quiserem fazer alguma pergunta por escrito, né? Pode se dirigir à mesa, mas hoje nós não vamos responder as perguntas escritas. A gente se compromete depois a fazer um boletim respondendo a todas essas questões que foram colocadas por escrito. Tá? Então, hoje, as pessoas que quiserem falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, então dirige-se ao microfone. Tá? Bom, então, passar a palavra para o professor Paulo Freire.
A primeira consideração, a propósito deste tipo de reunião, eu acho que pode centrar-se na necessidade que tem a Secretaria da Educação, enquanto órgão que pensa a política educacional. Está ruim esse microfone, né? Enquanto órgão que propõe e estabelece, implementa a política, a necessidade que tem o gabinete da secretaria, que tem os órgãos outros que se espalham pela cidade, de estabelecer uma intimidade tão fácil quanto possível, tão séria quanto possível, entre a secretaria e as comunidades em torno das quais, ou dentro das quais, se situam as escolas, que são, na verdade, o campo, o espaço privilegiado da Secretaria de Educação. Essa é uma, me parece, uma razão assim fundamental. Prolongando-se ou estendendo-se desta razão, teremos uma outra que tem que ver com essa mesma primeira e que tem, tanto quanto essa primeira, mas mais explicitamente, uma qualidade política, eminentemente política. É a necessidade também que tem a Secretaria de Educação de convidar e tecnologia também. É a necessidade que tem a secretaria de convidar insistentemente, de fazer possível cada vez mais a presença participante das famílias que têm seus filhos nas escolas, da vizinhança das escolas também, não necessariamente quem tem filho na escola, a presença participante de gente, a presença participante do povo, no destino da escola mesmo. Isso é uma coisa, minhas amigas e meus amigos, que, pelo menos a mim, me intriga, é o desrespeito que a gente encontra fácil no Brasil, o desrespeito que a gente encontra no Brasil à coisa pública. Não sei se vocês já pensaram nisso. A coisa pública no Brasil é privatizada. Mas quando é privatizada, ela é tratada não como se trata a coisa pública. Não sei se está claro. Por exemplo, a minha casa fique cuidadinha. Bate uma goteira, eu faço tudo para acabar com a goteira, porque eu sei que aquela goteira insistentemente termina por estragar a casa. Então eu dou uma ajeitada para cá, uma ajeitada para lá. No fundo, eu não permito que certos pormenores que anunciam uma deterioração tomem conta da minha casa. Isso é o meu trato da coisa privada. Por outro lado, eu também não encho a minha casa. E ajudantes de funcionários. Eu tenho a ajudante de cozinha no limite do que eu posso. Eu tenho uma outra pessoa qualquer, se eu puder, para fazer isso ou para fazer aquilo. Isto é, Eu submeto os gastos da minha casa, com muito cuidado, eu e minha mulher, ao que a gente produz e ao que a gente recebe. Não mais do que isso. Aí depois me chamam para tomar conta de uma coisa pública, e a primeira coisa que eu faço é transformar essa outra coisa pública em privada. Quer dizer, eu tenho uma relação com a coisa pública como se ela fosse minha. Mas aí, enquanto minha e privada, eu me comporto com ela como eu não me comporto com a de fato de direito minha. O que vai dizer, eu encho de funcionário a coisa que eu privatizei, que é público, que quem paga não sou eu. Eu arrependo, eu faço o que quiser, eu não meio gente desnecessária. Quer dizer, é essa coisa que vem se generalizando entre nós, constituindo uma coisa que eu chamo de sem vergonhice democratizada. Eu acho, não tem dúvida nenhuma, eu afirmo isso com absoluto acerto, fazer política implica uma certa ética. Não há política sem ética. Se saber só que ética é essa, a favor de quem, a favor de quê? Trazer tanto quanto possível o povo para a intimidade da administração pública. Não apenas convidando o povo para fazer um mutirão, por exemplo, que é uma coisa interessante. O conceito nosso de participação ultrapassa a compreensão e o uso dos mutirões. Mutirão para consertar uma escola do meio de semana é uma coisa realmente interessante, mas não basta isso. Quer dizer, é preciso ultrapassar a soma de esforços para consertar uma escola que está caindo e trazer realmente a pouco e pouco os pais, as mães, os vizinhos da escola, a um nível de participação e de presença do destino mesmo da escola. Eu não tenho dúvida nenhuma de que convidar os pais para que não, para que lutem, para que brilhem, no sentido da preservação coisa pública, do prédio da escola, exigir das autoridades que façam tanto quanto possam das escolas coisas bonitas, para que inclusive possam ser respeitadas pelos alunos, pelos vizinhos. Como é que o povo vai respeitar uma escola se o próprio governo que cuida da escola deixa que a escola caia? Se arrepende. Olha, eu quero dizer a vocês que uma das minhas grandes preocupações, eu estou com 5 meses de ser secretário, já começo a pensar, não preciso ter achado o já começo a pensar quando eu vou entregar isso. Mas não é que eu esteja querendo doido para acabar, pelo contrário, eu estou doido para continuar. Porque eu tenho umas brigas aí que eu não dei aí. Eu quero ir embora e dar uma série de brigas fundamentais. Mas o que eu quero é, quando entregue essa secretaria, não entregar quem substitua 55 escolas caindo. Quer dizer, é preciso não haver isso mais nesse país. Isso é um país de inaugurações. Inaugura-se o que não podia ainda ser inaugurado, inaugura-se o que já foi inaugurado, inaugura-se a complementação do então inaugurado, inauguram-se os adendos aos inaugurados e inauguram-se as coisas 2, 3 vezes em função da contingência política do ano. Depois não se cuida mais do que se inaugurou. na altura seguinte, e se dá. É um negócio meio animista. É como se inaugurada a escola ela ganhasse necessariamente uma alma que determina que ela mesma se volta com o prédio. Inaugura-se a escola e se diz a escola, agora vive-se. Não, a gente precisa preservar coisas da vida. Essas plenárias têm a ver com essa experiência de chamamento do povo para vigiar os administradores, para criticar e para ajudar também com seu esforço, com seu estímulo a que os administradores superem certos obstáculos burocráticos, às vezes, que a gente tem e que são necessários, mas atrapalham muito, para que as coisas se façam e as coisas andem. Uma terceira dimensão que eu acho necessária para essas assembleias, que eu comecei chamando de comícios pedagógicos, o professor Casado Camilo Fernando, que propôs o nome de plenárias pedagógicas. O terceiro aspecto central, fundamental para essas reuniões, tem que ver com um sonho legítimo que esta administração está tendo desde antes de ter começado, que é o sonho de mudar a cara da escola pública municipal. E é evidentemente que a gente muda a cara quando a gente já não gosta da cara que tem. E a gente muda a cara quando a gente tem um sonho com relação à cara que quer ter. Mas acontece que se fosse mesmo para mudar a minha cara, no máximo eu ouviria minha mulher. Porque no fundo a cara é minha, quando ela é. Eu me lembro de que quando eu comecei a usar barba, eu era professor de Harvard nos Estados Unidos, e começava. E eu então resolvi barba, que a barba podia me ajudar a defender essa cara inexperimentada de nordestino, inexperimentada de filho. E comecei a usar barba, e me lembro que minha imensa mulher, meia, que eu sempre me refiro como uma presença, um cumprimento de dever amoroso que eu tenho por ela e continuo tendo, a quem eu sinto hoje a enorme amorosidade, a segunda mulher. Eu não posso viver só. Sem amar, não dá. Sem amar, não dá. Mas eu me lembro que um dia a Elza disse para mim: puxa, falta. Essa barba. E eu disse: Elza, eu não tiro porque a cara é minha. Eu é que mando. Não bate que eu ouço você com toda a atenção, mas indefiro o que digo. Agora se coloca a nós nesta administração querer mudar a cara da escola. E ainda quando a relação não possa, a comparação não possa ser 100%, tem que ver um pouco disso. Nós não nos achamos no direito do gabinete da secretaria de mudar a cara da escola sem ouvir um monte de gente que está envolvida na escola, com a escola. Então, é claro que quando eu fui convidado, eu pensei logo nisso. E por isso, então, eu trouxe a professora Ana Maria, Saúde, da PUC, para me assessorar diretamente dentro do staff da secretaria, como responsável pela coordenação das ideias, dos projetos, dos planos, que tem a ver com essa mudança da cara, que a gente quer que seja uma mudança estética. A cirurgia tem que ser estética. A cara não pode ser simplesmente feitas. Mas estávamos, como estamos até hoje, absolutamente convencidos de que mudar a cara da escola não pode ser o trabalho de uma equipe, por mais competente que ela seja, por mais dadivosa que ela seja, e que trabalhe na intimidade do gabinete de uma secretaria e que depois disso fique prontinho e bonitinho, então manda a nova cara como presente para as professoras, para as dirigentes, para as merendeiras, para os zeladores, para as crianças, para os pais e para as comunidades. Não, essa seria uma forma autoritária de mudar a cara da escola. Acontece que uma das coisas que a gente quer mudar na cara da escola de hoje é exatamente a ideologia autoritária que corta a educação brasileira toda. E à qual está ligada, tremendamente ligada, à ideologia elitista que a gente encontra nas escolas nossas. O subsistema educacional brasileiro, não apenas nas escolas do município de São Paulo, mas na educação brasileira. Eu acho que essas duas ideologias que se entrecruzam são básicas para a gente compreender como se comporta a educação brasileira, uma educação elitista e uma educação autoritária. Então, o que a gente está querendo é ver se a gente confronta estas ideologias, pois reconhecendo o poder das ideologias, isso implica um trabalho científico, um trabalho ideológico, um trabalho trabalho artístico também, implica um trabalho ético também, implica uma aventura, implica um gosto, um risco, sem aventura, sem a coragem de expor-se, ninguém muda coisa nenhuma, nem uma cadeira dentro de casa, dependendo que a posição da cadeira vá ser considerada feia por outra pessoa que chega, então até não fazendo nada. Mas o que nós estamos querendo, e estamos nesse processo, e possivelmente durante essa conversa de hoje, a professora Ana Maria dirá alguma coisa sobre isso, e os outros que estão aqui, durante esse processo nós estamos buscando obter poucas pistas em torno de sonhos sobre a escola. Nós tivemos recentemente um dia inteiro com 50 crianças. Fizemos um vídeo para fixar e estudar, isso que está sendo estudado pela comissão que a Ana Maria coordena. E as crianças passaram a manhã inteira pintando, fazendo trabalho de modelagem. A maior parte da manhã as crianças falaram plasticamente, oralmente, da escola que tem. Na parte da tarde, falaram da escola do sonho. E encerraram a tarde com um dia entrevistando durante perto de uma hora, 40 minutos, e me fazendo perguntas muito, muito interessantes e cobrando de mim posições que eles acham que eu devo assumir, como por exemplo, posições de corpo enérgicas para combater o autoritarismo das escolas. Depois a gente pensa que criança não tem o que dizer, tem muito o que dizer. Às vezes a gente tem medo do que a criança tem a dizer. E aí a gente prefere dizer, cala-se porque você não sabe dizer nada. É uma forma autoritária de escapar a nada do autoritarismo. Mas foi uma coisa linda esse dia de trabalho. Depois tivemos a mesma experiência com 50 professores. Educadores. Agora nós estamos trabalhando na hipótese de montar, a Ana Maria já tem a montagem toda prontinha, para lançarmos ao ar pela TV Cultura um programa de 30 minutos pela manhã e a 1 hora da tarde, com o qual a gente espera alcançar o seu processo inteiro e a gente estará pedindo um retorno de reações do corpo docente. eu já falei com as diretoras todas, com as coordenadoras pedagógicas, estou agora programando uma fala ampla com as professoras todas, o problema são quase 30 aí, e não dá para falar de uma vez com a Santa Língua. Estamos programando um trabalho muito sério de formação permanente da educadora. Nós não acreditamos em cursos de formação que se dão no verão e que distribuem apenas títulos que a pessoa compareceu. E essas coisas podem até acontecer, mas nelas eu não aposto muito. Quer dizer, trazer um professor competentíssimo no mês de julho, ele dá 5 conferências. Isso se chama curso, eu acho que não. Isso é um adjetivo, não é nem um adjetivo, isso é um adverbo ao que a gente pensa de formação permanente. O que a gente está querendo é organizar programas em que a gente discuta a prática. E discutindo a prática, a gente desimputa a teoria dentro da prática. É isso que a gente está querendo fazer, a gente sabe que não é fácil. Além da importância da competência de quem ordena um grupo de discurso à prática, para isso a gente tem gente, mas não é suficiente ainda. E depois é o problema mesmo de cobrir uma quantidade enorme de professores. Por outro lado, nós sabemos que a ideologia autoritária não desaparece apenas por causa de um discurso bem feito, de jeito nenhum. E a gente sabe, por outro lado, analisando um pouco a própria história brasileira, política e social brasileira, a gente sabe que o autoritarismo foi engendrado na própria formação inicial da sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade autoritária. E o corte do autoritarismo atravessa todas as classes desse país. E não é só fazendo discurso que a gente resolve. Por exemplo, é interessante ver como há uma dificuldade entre nós, inclusive os chamados intelectuais, para distinguir exatamente, precisamente, o comportamento da autoridade que, comportando-se de uma certa forma, é apenas, ou expressa apenas, o uso da sua autoridade e o autoritarismo. Há muita gente que tem dúvida em torno de si mesmo, de se é autoritário porque estabeleceu princípios e cumpriu, exigiu. Ele não é autoritário. A autoridade precisa demarcar os espaços. Ela precisa estabelecer limites. Não há liberdade que cresça fora do limite que a autoridade exerce. Agora, o que a autoridade precisa saber é que, ao delimitar o limite da liberdade, delimita o seu também. E o que está acontecendo é que há uma exacerbação no uso desses limites, no incrível dos limites. Há um possessivismo, eu não sei se na experiência da rede escolar do Estado, essa coisa ocorre. Mas há, sim, um possessivismo enorme das direções das escolas com relação à escola mesmo. Quer dizer, a escola aqui é uma propriedade privada, mais do que uma propriedade privada. A escola é como se fosse, assim, uma espécie de continuação do ser da diretora, do diretor. E a partir daí, ninguém pode tocar um tijolo dessa escola, porque está ameaçando a propriedade, está ameaçando o poder, está ameaçando a paz da diretora ou do diretor. E isso está errado, puxa, não é possível. Você imagina que se o diretor ficasse aqui agora preocupado se a gente está pisando bem esse negócio aí para não estragar e advertindo, olha, eu vejo o piso, não encosta na parede. É bem esperto. Quando a gente pensa em mudar a escola. A gente quer uma escola que se funde na autoridade, que, por sua vez, nunca seja autoritária. Uma escola que, querendo bem a liberdade, rejeita a licenciosidade. Uma escola que, sendo democrática, não é democratista. Porque isso é outra coisa. Está acontecendo também entre nós, é que está havendo uma incompreensão do que é a participação num comportamento democrático. Então, e é preciso pôr os limites também. E a autoridade se obriga a estabelecer limites. Essas reuniões, como tu disseste, têm também esse objetivo. Aqui a gente espera, mesmo que não decrete, a gente espera recolher críticas à escola que está aí. A gente espera receber sugestões com relação à escola que não está aí. Essas reuniões, então, no fundo, pretendem ser uma experiência dialógica. Entre nós e os que se inserem também no espaço e no tempo da escola, como professores, como alunos, como pais de alunos, etc. Nós, por isso mesmo, esperamos que essas reuniões sejam reuniões fraternas, o que não significa que sejam reuniões em que a gente só... que todo mundo concorda com a gente. De maneira nenhuma, eu tenho muito medo das unanimidades que quase sempre arriscavam um pouco o espírito de briga, que é fundamental, o espírito de procura, a curiosidade. Então, era essa introdução já um pouco longa que eu queria fazer a vocês. Nós continuaremos, esperamos que no próximo mês tenhamos, não sei se no próximo mês, se for possível esse mês ainda, faremos outra reunião de outra área. E durante o ano todo continuaremos assim, fazendo esse trabalho, ao lado dos outros trabalhos que estão sendo feitos com a orientação da Ana Maria Saúde. Para terminar, eu apenas gostaria de dizer que, às vezes, até entre companheiros nossos, há um certo espírito de tristeza, de decepção. Há quem diga que nós estamos aqui há 5 meses e não fizemos nada. Eu gostaria de dizer que essas reuniões também servem para isso. Acontece que nós estamos tendo uma indiscutível dificuldade de nos comunicar com a opinião pública, mediados pela imprensa, que não se interessa, ou distorce ou omite. E precisamos inventar meios de dizer o que fazemos, o que não fazemos e por que não fazemos. Eu gostaria simplesmente, em torno disso, dizer que a nossa compreensão da história e a nossa compreensão do trabalho humano na história, do trabalho social, do trabalho político, é uma compreensão histórica, não mecanicista. Se fosse mecanicista, eu acho que a gente já teria feito a escola diferente. Porque então bastava calhar as escolas que estão aí, decretar que já eram outras. O que eu digo sempre é o seguinte: mecanicamente eu mudo essa cadeira daqui para ir para baixo, dependendo apenas de se há uma relação favorável a mim entre a minha força muscular. lá e desça a cadeira. Se nessa relação eu ganho, eu pego a cadeira e levo para lá. Se eu não ganho, eu chamo duas pessoas que juntando a força comigo levam a cadeira para lá. Isso é um discurso puramente mecânico. A história não se faz assim. A história se faz historicamente, quer dizer, se faz com práticas, com ação, com reflexão, com conflito, com luta, com resistência, com sonhos, coragem e decisão. Por isso mesmo nos faz da noite para o dia. Então, em 5 meses, considerando que história é isso, história é sobretudo possibilidade e não determinismo, eu acho que a gente já fez um monte de coisas. Muito bem, agora eu acho que a gente pode começar o ping-pong.
Como a gente já avisou no começo, então as pessoas, se quiserem, podem se dirigir ao microfone ou para fazer alguma pergunta ou para fazer algumas considerações. Eu gostaria de convidar para você, Iracema, a fazer parte da mesa. Professora Iracema, Subgerente Municipal de Educação. Enquanto vocês pensam nas perguntas que vocês queriam fazer,
fazem parte de uma entidade deles que se lança agora no país todo para motivar, estimular e desafiar os jovens de 16 anos para que aceitem o direito e o dever de votar nestas eleições. E eles queriam saber se a Secretaria da Educação Municipal dava o seu apoio. Mas obviamente que não. Dúvida nenhuma, inclusive há um mês e pouco atrás, a prefeita esteve no Tribunal Eleitoral. Ela queria até propor que houvesse sempre nas escolas nossas de registro eleitoral. O juiz é que achou que não era uma coisa boa, porque poderia parecer uma discriminação para outras crianças, etc. Seu próprio nome do juiz e não de nós. A administração está absolutamente aberta a isso, porque nós acreditamos que o jovem, a jovem de 16 anos de idade, tem o direito de se experimentar. E nós não somos os que pensam que os meninos e as meninas de 16 anos não têm o que dizer. Pelo contrário, têm muito o que nos ensinar. Eu acho até que quando um sujeito pensando que pensa maduramente, diz que menina de 16 anos, de menino, não tem o que ensinar, esse sujeito está irremediavelmente perdido, não pode aprender mais com ninguém, quanto mais com uma menina de 16 anos, cheia de vida. Nós não, nós somos crianças também, na Secretaria de Educação, e queremos dar todo o apoio que pudermos a isso. Eu estou com dois netos que vão votar, um neto de 16, uma neta de 18, e eu estou feliz e com uma inveja danada deles, porque eu não pude fazer isso quando eu tinha meus 16 anos.
Eu acho isso importante também a gente lembrar que é a prática de toda a fala anterior do Paulo Freire, que se nós concretizarmos a prática democrática dentro da escola, já é a oportunidade maior da escolha. Então, por exemplo, nós estimulamos todo o trabalho de escolha dos seus representantes, de indicação, do desenvolvimento dos trabalhos do Grêmio Estudantil, dos trabalhos de participação dos pais no centro de escola. Então, essas práticas, as atividades desenvolvidas concretamente, são oportunidades importantes para o desenvolvimento da possibilidade de escolha, de crítica e escolha, como uma preparação também às futuras eleições.
Olha, eu gostaria de fazer um pedido a uma pessoa da rede que me deixou essa carta. Eu gostaria de responder diretamente a essa pessoa em carta minha também. Mas acontece que ela prefere não dizer quem é, não dizer onde mora, e isso me frustra. Eu queria ver se daqui por fim dessa sessão a pessoa aparece e diz: olha, eu sou fundamental, escrevi essa carta, me dá o interesse dela para eu escrever para ela também. Então, é esse o pedido que eu quero fazer. Para falar comigo, eu escrever ali, não tem problema nenhum, diz onde mora, tudo, eu garanto que não ataco.
Inicialmente, gostaria de fazer uma reivindicação. Com a criação da NAI, onde se encontra agora, tem 8, que fiz programar-se uma plenária para aquela semana, que esse local é muito longe de pouco mais. Em seguida, gostaria de fazer um apelo para o pessoal operacional e estável. Nós que estamos trabalhando na escola, estamos convivendo com um drama desse pessoal sofrido, simples, que está no momento de pavor de ser atropelado no mundo e perder a educação. Aquela escola que vem trabalhando há 7, 8, 10 anos, que com muito custo montaram uma casinha humilde na região, que se for independente de condução, vai haver uma complicação bastante grande na vida da gente. Para esse apelo, no sentido de, junto à administração, se houver alguma saída, alguma forma legal para manter a educação desse pessoal. Obrigado.
Olha, fazer uma consideração a propósito desta questão do concurso. Em primeiro lugar, não cabe a nós. Isso é feito na Secretaria de Administração. Mas há uns 10 dias atrás, numa reunião do secretariado, eu posso dizer isso aqui porque não é pecado, não é falta de ética da minha parte. Mas numa reunião do secretariado com a prefeita, quando se falou dessa questão de concurso, eu pedi a palavra para defender uma tese que é da Secretaria de Educação, que pode ser de outros também, eu creio e espero que seja de outros. E a tese era a seguinte: nós precisamos fazer concurso. Isso aí, inclusive, é um imperativo constitucional. Temos que fazer concurso. E é também um imperativo ético e é político isso. O concurso, apesar de poder ser um meio mínimo de você medir a capacidade de quem se candidata, é o que melhor defende os direitos das pessoas. Mas eu dizia Porque não é possível que uma administração popular e não populista faça com relação aos concursos é propor provas para trabalhador preponderantemente manual. Quando eu digo preponderantemente manual é porque todo trabalho implica a dialeticidade entre mão e cabeça, entre mão e emoção e razão. Nós somos uma totalidade, não somos guerreiros. Mas o que não é possível é pedir a uma mulher que faz merenda num concurso de habilitação para ser merendeira efetiva que ela separe sílabas.
Elas não vão ocorrer de uma hora para outra. Por exemplo, a questão da formar os alunos, tem que conversar com eles, educá-los, para que eles tenham um grêmio estudantil de acordo com a proposta da Secretaria Municipal. Agora, o que está acontecendo, e mesmo com relação aos conselhos de escola, eu acho que as discussões que a gente tem com os pais, com a comunidade, são discussões que levam muito tempo. Nós fizemos uma discussão no caso da PEC, no qual sou presidente do conselho, com a reunião com os pais, em que os pais apresentaram 20 propostas, e propostas que deveriam ser discutidas e foram discutidas. E numa reunião só que a gente tenha no conselho de escola, não vai dar para esgotar todos esses assuntos. Mas o pessoal argumenta que existem prazos exíguos para que sejam apresentados esses resultados e a coisa começa a correr no toque de caixa. Por exemplo, o prazo que foi dado agora para a fundação do Grêmio, no dia 11 de agosto, apesar de ser uma data indicatória, eu acho que muita escola está achando que realmente dia 11 de agosto tem que ser formado o Grêmio. Eu acho que não dá tempo para isso. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho ainda mais acurado com os alunos e deixar um prazo, né, para essas discussões, um prazo mais longo, para que a gente possa amadurecer com a comunidade, com os professores e até deliberar, visando, eu acho que o objetivo principal é a autonomia da escola. Mas isso é um processo que tem que ser amadurecido.
Com relação aos grandes livros, nós sabemos que as discussões estão principalmente dentro da escola. Os jovens estão se movimentando, estão se agitando, estão discutindo para a formação dos grêmios, né? As discussões também estão sendo feitas regionalmente, no DINAI. Muita coisa tem acontecido. Nós, na divisão de programas de atividades especiais, temos colaborado, temos compartilhado dessas discussões, né? Em contato direto com as entidades estudantis, como a UMES, UPS, né? E esses jovens também têm entrado em contato com as escolas e multiplicado essa discussão para a democratização da escola e formação dos grêmios livres. Realmente, a data de 11 de agosto é uma data indicativa. Nós, quando propusemos isso juntamente com as entidades estudantis, foi devido ao marco histórico, né, de 11 de agosto, e ao mesmo tempo, para que não atropelasse o processo, mas delimitasse, ou pelo menos marcasse assim, uma data, para nós começarmos a discussão. Até um plano no dia 11 de agosto, a gente possa reunir para a discussão, né, os presidentes de grêmios, tudo isso. Quanto ao conselho de escola, as discussões também estão adiantadas. Muitos conselhos estão formados, naturalmente, a maioria, quase todos, né, as discussões estão se aprofundando cada vez mais. Isso principalmente na escola, colocar o sério a discussão na comunidade escolar também, nos NAIS. Né, nós temos também compartilhado as discussões e tentado, na medida do possível, né, facilitar essas formações. Então, com relação ao Grêmio, a data de 11 de agosto realmente é indicativa e quando os conselhos de escola, o processo está avançando, né? Eu acredito, depois de 3 anos, aliás, a escola pública é autoritária, mas nós tivemos 3 anos de extremo autoritarismo, onde era proibido até conversar, né? Onde havia assim, uma imposição total da administração, contra qualquer forma de liberdade, de discussão, de democratização da escola. Então, eu acho que o processo está caminhando até para que, não sei, não vou dizer de imediato nesse ano, mas pelo menos em determinado momento tenhamos os grêmios formados, os conselhos de escolas fortes, a comunidade participando e realmente valorizando cada vez mais a autonomia da escola.
Eu pediria que as pessoas, ao fazer as perguntas, as pessoas se identificassem, né? Só para a gente saber se é de movimento, se é de escola. Tá? Tá.
Meu nome é Janir da Silva, eu sou professor municipal há 20 anos. E nós passamos pelo processo, vários processos, inclusive um processo hiper-autoritário. E, de acordo com essas mudanças, nós gostaríamos de fazer a seguinte pergunta. O senhor disse que é necessário ter coragem para expor as ideias. E, depois de um período de autoritarismo excessivo, e de acordo com a sua proposta de democracia, de ouvir todas as partes interessadas, eu gostaria de saber qual tem sido como a comunidade dentro da escola, a comunidade entre diretores e a comunidade docente, tem encarado essas mudanças. Depois de um período de autoritarismo, como eles têm passado por essa mudança? Como eles têm encarado essa mudança?
Eu tinha dito no começo da fala que, para mim, o maior obstáculo que nós temos, a maior dificuldade que nós temos para mudar a cara da escola, para reformular o conteúdo, a ordem, reorientar a política educacional, é exatamente a ideologia autoritária que corta nós todos, associada a essa ideologia elitista que tem que ver com o elitismo é autoritário, o autoritarismo, de modo geral, é elitista. Eu acho que esse bloco ideológico se constitui num obstáculo maior do que a falta de verbas. Nós podíamos ter, inclusive, um orçamento milionário e o obstáculo maior continuaria lá. O elitismo e o autoritarismo. Eu poderia dar, assim, uns dois exemplos disso aí, do autoritarismo e do elitismo. E os dois juntos. Às vezes, um autoritarismo que não é nem sequer da pessoa física, professor A, diretor B, mas que é da estrutura mesmo da escola, do sistema, do subsistema escolar, e, por sua vez, é subsistema do sistema maior, que é a estrutura social, política, ideológica, econômica, que dá corpo e que dá alma à sociedade que a gente tem, dessa coisa que está aí. Eu tenho dado sempre esse exemplo, eu vou repetir. Quando a gente pensa, por exemplo, que há 8 milhões de meninos e meninas brasileiros em idade escolar, que estão proibidos de estar na escola, e quando se fala nisso, se diz que estão fora da escola, não quer dizer estão proibidos de estar na escola, se diz fora da escola, 8 milhões fora da escola. É como se a gente dissesse, estão fora, mas poderiam estar dentro, já não estão porque não querem. Porque é uma mentira, é ideologia. Isso daí representa indiscutivelmente, é um dos pontos do partido da ideologia, das duas ideologias. É o autoritarismo casado com o elitismo dentro da constituindo a alma, o sopro vital do sistema que está aí. Brasileiro. O sistema que está aí não tem, porque veja bem, a estatística fala em 8 milhões, mas não diz de onde busca esses 8 milhões. Não diz. De onde é que vem esses meninos e meninas que compõem 8 milhões? Fica lá, discreta, bem educada, e fala apenas dos números. Obviamente, desses 8 milhões, não há um menino ou uma menina das chamadas classes remediadas que estejam fora da escola. Um, para constituir ou para aumentar essas. Isso não ocorre porque o Papai do Céu só gosta de menino remediado. Os 8 milhões são meninos populares. São meninos do povo. Eu acho interessante que outro dia o jornal andou dizendo que isso era uma concepção extravagante que Paulo Freire estava inventando de menino popular, de uma maravilha de ignorância. Foi mesmo. Tem mais, para mostrar o elitismo e o autoritarismo com que se decreta que 8 milhões ficam fora. E depois os governos ainda falam disso com pena. Apenados desse fato. Dizendo, puxa, mas como é que isso ocorre ainda no fim do século? E acha dinheiro para outras coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma que as escolas desse país deviam ser outras se a política do uso, a política dos gastos públicos fosse outra desse país. Mas há um outro dado que vai em cima da questão que você coloca, que pega de novo as duas ideologias juntas. É que entra por uma questão de pressão fantástica, as classes populares terminam pondo uma quantidade grande de meninos populares dentro das escolas públicas. Porque sejam meninos de faixa popular, cujos pais conseguiram já um ponto de possibilidade econômica, material, que lhes deu chance de brigar mais, de pressionar mais, de chegar cedo para matricular o filho, ou seja, que entram em meninos populares. E o que é que acontece com eles? Do primeiro para o segundo ano, leva um pau, como se dizia antigamente. Porque não aprenderam a ler e a escrever, e as escolas começam a falar, com exceções, de ter assim uma certa incapacidade natural, ontológica, do menino popular. É uma vez mais mentira, é ideologia dominante. Evidentemente que as condições materiais precárias prejudicam a capacidade de aprender, mas não mudam a natureza do ser. Eu mesmo estou aqui agora como secretário, que escrevi 14 livros ou até mais, um livro publicado em 18 línguas. Eu fiz exame de admissão com 16 anos e naquela época uma psicóloga desse tipo teria feito, aplicado uns testes para mim e teria dito possivelmente ele geneticamente incapaz desse menino. Com 16 anos eu escrevi a Rato dos FR, que é uma coisa mais melhor. E interessante com ser esse livro. Eu digo isso porque minha mãe. Eu nunca esqueci, eu escrevi uma cartinha para minha mãe e falei em rato, escrevi com dois R's, interessante que você se diga, na resposta ela dizia, Paulinho, meu querido, interessante que não se escreve assim, rato com R só, delícia com essa que ficou aqui. Também, o fato é que eu fui para o primeiro ano de ginásio com 16 anos de idade e escrevi um bocado de coisa, inclusive até... Não precisei de nenhum nome das ilhas que me obrigaram a decorar. Então, eu escrevi 14 livros. As ilhas do mundo, os arquipélagos. Então, mas há uns que ficam, há uns que conseguem. E se alfabetizam de qualquer jeito. Conseguem, ficam. Quando chega da terceira para a quarta ilha, aí a escola diz, ah, chegou até aqui, é seu arrogante. E rua com ele. E aí os especialistas que são necessários aparecem para explicar o fenômeno, chamam isso de evasão escolar. E isso é expulsão escolar, não é evasão escolar. Falam em evasão como se os meninos fizessem um congresso, os garotos fazem um congresso aqui, você sabe, e depois decidem que vão se evadir da escola. Não, eles são expulsos da escola. A escola virou incompetente para fazer os permanentes na escola. E por que, é que os meninos chamados renascidos ficam? Ficam porque eles têm todo um condicionamento favorável, além das aulas privadas que podem ter. Então, nas escolas particulares, eles fazem outro tipo de trabalho. Aí você tem a ideologia dominante, autoritária e elitista, cortando o trabalho da escola. No momento em que você chega e quer mudar a cara da escola, você teria duas hipóteses. A primeira era fazer um decreto dizendo que hoje em dia todo isso é um trabalho de convencimento. É um trabalho científico, naturalmente, implica uma capacitação científica da nossa parte. Nós precisamos saber o que estamos dizendo. Precisamos defender o que estamos dizendo cientificamente. Mas isso é um trabalho quase de conversão. É preciso que se convertam as pessoas a essas coisas óbvias, que os meninos populares também aprendem. Então, quando você coloca a questão que você colocou, um dos aspectos da pergunta sua que está posta, que está posto na minha resposta, é exatamente que, no começo, quando você diz, Paulo, o que é que está acontecendo dentro da escola, professores, diretores? A gente até não tem respostas ainda concretas para dar com relação a isso. Daqui a pouco a gente começa a ter mais concretas. Mas o que acontece, e eu te digo isso sem medo de errar, é o seguinte, é que uma grande maioria das professoras, das diretoras, das coordenadoras, da proposta, de todo mundo, uma grande maioria, intelectualmente, acha isso bacana, acha isso bonito. Quer dizer, você dizer, olha, preste atenção, o ato de ensinar, que é uma coisa bonita e gostosa, implica o ato de aprender. E os dois, conjuntamente, constituem o ato de conhecer. O ato de conhecer é um ato curioso, indagador, cheio de dúvidas, de crenças e descrenças. É um ato de risco, é um ato que envolve prática, que envolve ação, ou diretamente exercida ou pensada, ou o pensamento sobre uma ação já exercida. O ato de conhecer não pode ser o resultado de uma pura transferência do ato de ensinar o conteúdo, do perfil do conteúdo para ser memorizado pelo educando. Porque isso daí dava até um semestre todo. Intelectualmente, o professor diz, poxa, mas é verdade, esse negócio parte desse sentido. Você chega e diz, olha, o respeito que a escola deve ter pelo saber e experiência feito, como diria Camões, que a criança traz para a escola. É um dever esse respeito. É a partir exatamente deste saber experiencial que a escola deveria, criando, desenvolvendo, ampliando a curiosidade do aluno, que não foi percebida no processo em que ele criou um saber feito. O que a escola tem que fazer agora é exatamente proporcionar a consciência da curiosidade, que antes na chamada experiência do senso comum, não há. E é a partir então do conhecimento do senso comum que o menino traz, e só a partir daí que é possível dar o salto para um conhecimento do qual se tem uma consciência e onde se faz uma opção. Intelectualmente, eu acho que aqui também tem que entender, porque não estou falando muito depressa, assim, tem um quadro meio para ajudar. Mas intelectualmente é possível. Como é possível entender que a escola tem que respeitar a identidade cultural do menino, do aluno, da aluna, que é uma identidade de classe social? É preciso compreender isso e respeitar isso intelectualmente também. Entende-se. No dia seguinte, entra na sala e está dizendo para o menino, cale-se. Silêncio. Você já imaginou? Silêncio aí, como é que se pode pensar com esse barulho todo? Puxa. Será possível? O que é o silêncio? O que é o silêncio? O que é a algazarra? Já imaginou um professor de música que não sabe o que é o silêncio, o que é o barulho na música? E que proíbe o silêncio? Ou que proíbe o barulho? Como dizia um jovem professor na USP. Quer dizer, o que eu quero dizer é que ao nível intelectual, ao nível teórico, Não é difícil, eu acho, não é difícil, se você tiver uma argumentação clara, científica, lúcida, não é difícil convencer intelectualmente. O difícil é desmantelar a ideologia que se esconde na forma de comportamento relacional da professora com o aluno. Aí é que está a coisa. Por isso é que eu não acredito muito nos cursos de formação através de seminários mais expositivos do que outra coisa. Evidentemente, nós não pretendemos acabar com isso, porque isso também é importante. Mas é por isso que nós enfatizamos a experiência da reflexão sobre a prática. Quer dizer, se a gente puder, inclusive, fazer vídeos de aulas, de momentos de aula, de pedaços de aula, de atividade docente, sempre, para depois mostrar a própria pessoa envolvida na experiência que vive, captou, aí a gente pode desincutir a ideologia autoritária e elitista que está lá dentro. Quer dizer, é preciso fazer isso. Então, hoje eu diria que a resposta, eu acho, para a maioria, pode ser uma resposta positiva. Mas eu não creio que seja a maioria, que a maioria esteja convertida, a maioria dos brasileiros esteja convertida a essa necessidade de apostar no outro, de acreditar que o outro também sabe, também pode saber, e também pode fazer. E isso é uma luta que não vai ser feita em 4 anos. Mas se nós estamos muito humildes diante disso, se nós conseguirmos nesses 4 anos desafiar ao máximo a nós todas. Você vê que eu agora disse a nós todas. E se eu tivesse dito que devia ter dito só a nós todas, sem ter dito a nós todos, sem ter apresentado aos homens que estão aqui a possibilidade de eles se identificarem com o discurso, se eu tivesse dito apenas a nós todas, todos os homens estariam dizendo: ou o Paulo não sabe mais gramática, porque aqui ele não pode botar todas, porque basta um homem aqui para determinar que é todos. Eu pergunto: isso é sintaxe? Isso é sintaxe ou isso é ideologia? Nenhuma sintaxe determina isso. O que determina isso é a ideologia da sociedade, do grupo hegemônico. Os homens determinaram que se houver 1000 mulheres numa sala e 1 homem, que a gente tem que dizer todos vocês. Por causa de um homem. Eu não digo não, eu digo todos. Depois se pensa que linguagem é apenas comunicação, não é não. A linguagem é expressão de poder e é instrumento de manipulação de poder. E a gente tem que cuidar. A gente tem que brigar contra tudo isso. Agora, evidentemente, não pensem que nós, dentro da administração, pensamos que dentro de 4 anos nós teremos plantado tudo isso. De jeito nenhum, isso é trabalho que está muito tempo nesse país. A nossa convicção, porém, é a seguinte: o meu tempo é pequeno, mas o meu tempo pequeno chegou. E não é por acaso que eu tenha passado toda a minha vida sem nunca ter sido coisa nenhuma dessas coisas que estou sendo. É que somente agora, aos 67 anos, na beirinha do chamado 70, quer dizer, eu já sou sexagenário, daqui a pouco septuagenário. É que eu pude aceitar ser secretário de Educação. Mas eu pude aceitar por N razões, inclusive pela liberdade que eu tenho de dizer as coisas e de procurar fazer as coisas menos erradas que eu possa. Porque eu aceito que eu também erro. Eu aceito que eu também me equivoco. Mas eu quero aprender para errar menos. Então essa é a resposta que eu dou um pouco longa e um pouco teórica, mas muito prática. Nós vamos na medida em que nós estejamos aprofundando a colocação do problema, nós estaremos sentindo as reações. Por exemplo, uma das coisas que eu já comecei a dizer, que é óbvio, mas precisa ser dito, é de que as merendeiras, os zeladores, os limpadores de chão das escolas são também educadores como nós. Acontece que eles não sabem que são educadores porque nós nos proibimos de saber ser educadores. Nós chamamos a eles de essa gente. Os que têm um nomezinho, operacionais. Se repararam a ideologia aí que tem? Nós não somos operacionais. O que significa operacionar? Por que a merendeira é operacional? Porque não é uma trabalhadora do ensino. Porque não dá aula, mas faz a merenda fundamental para a aula. Mas é uma educadora testemunhal. E nós vamos precisar de organizar seminários para elas e para eles, para que façam o trabalho testemunhal de educadores melhor nas suas relações com os meninos. Pois bem, na medida em que começamos a dizer não, a merendeira é também uma educadora, vamos levar essa comunidade. Porque o elitismo, a ideologia elitista, vai soprar no ouvido de nós, os educadores competentes. Puxa, essa secretaria é doida, está fazendo a sublevação. Já imaginou se essas merendeiras não acreditam mesmo que são educadoras? Era isso que eu tinha para te dizer.
Proposta socialista que o Partido dos Trabalhadores e que eu entendo que uma secretaria tem, enquanto desenvolve a proposta do Partido dos Trabalhadores, qual é a relação entre essa coisa pública e o socialismo. Segunda coisa que eu gostaria de perguntar ao professor Paulo Freire, ainda dando sequência, é que, já que, como ele falou, a escola, o público, está vazado pela ideologia capitalista, eu perguntaria o seguinte: é necessário se contrapor, e nós entendemos que para transformar essa sociedade não é apenas um trabalho de dentro dessa ideologia, nós entendemos, é fundamental desenvolver esse trabalho, mas a sociedade ela é uma antítese dentro dessa própria sociedade capitalista, que é a educação popular, que em vários pontos se contrapõe, e a essência da educação popular é se contrapor à educação capitalista, que foi moldada exatamente por essa ideologia. Então, perguntaria para o professor Paulo Freire qual é a proposta da Secretaria da Secretaria de Educação em relação à educação popular e como ele vê essa relação entre a educação popular e a educação oficial, a educação institucionalizada.
Responder sobre essa última questão que o João coloca, sobre como é que nós vemos a educação popular e a sua relação com a educação oficial. É preciso dizer aqui que nós entendemos por educação popular aquela prática educativa voltada para o fortalecimento das organizações populares na perspectiva de construção de um sujeito popular neste país. Isso quer dizer que não é suficiente para nós conceituar a educação popular pelo público a que ele se destina. Há uma série de programas voltados para populações, para periferias, para trabalhadores, mas cuja ideologia que está embutida é a ideologia da reprodução do sistema capitalista, da reprodução da ideologia dominante. Portanto, para nós, a educação popular, ela se define sobretudo pelo seu objetivo político. O objetivo político de fortalecer a luta das classes populares para se constituir enquanto um sujeito, enquanto alternativa de poder dos países. Historicamente, as práticas de educação popular nos últimos anos, exatamente por este seu objetivo político, elas se desenvolveram sobretudo, ainda que não exclusivamente, a partir dos movimentos sociais, a partir da prática das comunidades empresariais de base, a partir da prática dos movimentos populares, do movimento sindical, foi aí o campo, sobretudo, onde se desenvolveram essas práticas de educação popular, na perspectiva de construir uma educação onde a produção do conhecimento fosse vista como duas características fundamentais: o conhecimento que se justifica na medida em que está voltado para um processo de transformação da realidade, e o conhecimento que se constrói num processo de construção coletiva. Nos últimos anos, a escola, enquanto instituição, foi um espaço muito pouco permeável, exatamente porque o controle ideológico as classes dominantes se exerceu bastante forte dentro desse espaço, é esse tipo de prática de educação popular. Como eu disse, ela se desenvolveu sobretudo nos movimentos sociais, mas não exclusivamente. Também durante esses anos, dentro do espaço da escola, houve e há uma série de iniciativas na linha de construção de uma proposta de escolarização popular. Exatamente, eu acho que a grande possibilidade histórica que está aberta com essa administração popular e nessa Secretaria da Educação é da gente unir essas duas práticas que se desenvolveram, a prática da educação popular nos movimentos sociais e a prática daqueles que procuraram desenvolver uma proposta de escolarização popular dentro da escola. E a nossa proposta da Secretaria é exatamente criar espaços onde esses dois tipos de prática, que no fundo atende a um único objetivo, e por isso a gente não vê contradição entre educação popular e escola, muito ao contrário, nós queremos que a escola possa ser cada vez mais um espaço de educação popular. Então, um dos objetivos fundamentais do trabalho da Secretaria tem sido, em várias regiões de São Paulo, promover encontros entre educadores das escolas públicas, movimentos sociais, centros de educação popular, para troca de experiências, socialização das suas práticas, exatamente para discutir como desenvolver uma prática de educação popular dentro da escola pública.
Eu quero responder a pergunta da Juliana, que nos colocou aqui, como é que nós vamos poder trabalhar uma proposta para poder estar atento à questão do recreio na escola, das crianças que brigam muito, e como é que nós vamos poder estar ampliando, aumentando as possibilidades de outras crianças estudarem. A Juliana nos conta aqui que na escola dela tem uma sala vazia, onde poderiam ser colocadas carteiras. E eu queria dizer à Juliana que nós estamos preocupados, enquanto ação concreta da Secretaria, de estar procurando muito próximo da escola, procurando encontrar na escola como a escola se vê hoje, quais são as possibilidades dela, quais são as dificuldades que a escola tem, quais são as necessidades, tanto do ponto de vista das crianças, dos nossos alunos, como dos professores, de diretores, do pessoal, enfim, que trabalha na escola e dos pais que vêm à escola. Então, nós estamos procurando já desde o começo desse ano, na ocasião em que se efetivou o primeiro momento desse ano de planejamento escolar, que as escolas estão com a responsabilidade de repensar o seu espaço físico e o seu espaço pedagógico. Estamos aprofundando esse trabalho através do que estamos chamando de mapeamento pedagógico das escolas e do que estamos chamando, dentro do movimento de reorientação curricular, de uma incursão, de uma entrada na escola para a problematização, onde efetivamente, e aí eu volto também a uma questão que nos foi feita pelo professor da rede, como é que essa comunidade vai poder ser ouvida, vai poder efetivamente participar. Nós estamos cuidando desses procedimentos. Vários procedimentos estão sendo já, alguns desencadeados, outros preparados para efetivamente atingir a todas as escolas. Hoje, a entrada desse salão, uma professora chegou perto de mim e disse assim: quando é que vocês vão chegar na minha escola, lá na periferia, muito longe daqui, uma escola bem pequenininha? Uma escola bem longe, escola grande, você dizia. Veja, nós estamos preocupados sim em chegar a todas essas escolas e estamos nos preparando efetivamente a cada momento para atingir de uma forma mais efetiva esse ouvir a escola, ouvir a comunidade, para que nós possamos trabalhar numa perspectiva de participação, para que os problemas sejam solucionados e sejam, muitos deles, realmente resolvidos. Então, Juliana, nós vamos chegar, sim, à sua escola, vocês como crianças, os seus professores, os seus diretores, vão poder efetivamente nos dizer não só o que a escola tem de dificuldades e de possibilidades, mas também também encontrar junto conosco as soluções possíveis para isso. E quando nós pensamos em numa perspectiva, como diz o professor Paulo Freire, de mudança da cara da escola, esta mudança é a mudança da proposta político-pedagógica da escola, que é direcionada sim para a sala de aula, mas ela envolve a escola como um todo. Então, nós não estaremos pensando exclusivamente naquele momento em que o professor dá a sua aula, em que o professor transmite um conhecimento, em que o professor constrói no aluno um conhecimento, mas em todos os momentos pedagógicos da escola. Então, pensar no recreio, como trabalhar em função desse momento que é também pedagógico para as crianças, como resolver a questão do ambiente, de modo que as brigas que estão acontecendo no recreio possam ser resolvidas e que o recreio seja um momento educativo, um momento alegre, um momento bastante saudável para as crianças. Esta é também a nossa preocupação quando estamos propondo e atuando na questão da reformulação da proposta pedagógica da escola.
Para complementar essa questão, eu aproveito também a oportunidade para estar divulgando o nosso trabalho na assessoria de imprensa. Eu gostaria de estar dizendo que as experiências que têm acontecido na escola, seja lá longe, seja lá próxima da secretaria, nós temos procurado ouvir as pessoas envolvidas e divulgar, na medida do possível, as experiências que têm acontecido, independente, às vezes, da sua falta de material que a escola enfrenta, mas, ao mesmo tempo, uma vontade política de ver essa escola transformada num espaço adequado, numa escola gostosa, que vai favorecer o aprendizado da criança. Então, um dos instrumentos que nós colocamos à disposição de vocês hoje através dessa plenária é a apresentação do mural, que vocês já devem ter recebido no número 1 nas escolas esse último mês, e comunicar que o número 2 já está na gráfica e já vai ser distribuído à medida que chega às nossas mãos. E lembrar também que aqui tem o nosso telefone querendo receber sugestões para pautas que a gente possa estar incluindo. É uma medida nossa de multiplicar essas informações, podendo chegar a esses elementos na rede, a nível geral. Temos uma equipe pensando também na revista, que está prevista, essa é a revista do professor, que está prevista para ser lançada em agosto. A gente conseguiu superar os processos burocráticos aí da máquina administrativa, tá? E o boletim interno da secretaria, sexta-feira, já deve estar sendo distribuído, divulgando as nossas experiências da minha Secretaria de Educação. Tá? Então, nosso telefone, aqui tem a entrada com dados, se alguém quiser pegar, quiser levar, pode pegar na saída.
Eu queria só fazer uma complementação. Eu sou Lisete da Secretaria. É o seguinte, acho que a gente, há muitos anos, reivindica e pergunta à Secretaria qual uma alternativa, né, quando se concretizará a participação concreta de cada escola num plano da Secretaria. Nós estamos propondo que isso aconteça já esse ano. Nós estamos entrando num mês fatal em relação à elaboração do orçamento de 90. Nós não poderíamos fazer isso este ano, porque o orçamento deste ano é feito no ano passado, aprovado pela Câmara no ano passado. Mas na proposta orçamentária deste ano, e resolvemos, apesar de toda a fidelidade que isso implica, em envolver todas as escolas, para que todas e cada escola dissesse, para a gente realizar aquilo que a gente considera escola popular e democrática, nós precisamos realmente que essa prioridade, traduzida em recursos financeiros, em recursos materiais, seja desta forma. Esse material já está nos núcleos de ação educativa, deverão estar na escola na próxima semana. Vocês não vão ter um longo tempo de discussão, até porque a gente tem claro que muitas coisas vocês já têm pronto. É só pedir para vocês saberem, porque discussões, às vezes, atrás já foram bastante, e muitos anos atrás. Então, a nossa proposta é que esse ano, apesar de toda limitação que a gente sabe o que é uma modificação de uma sistemática orçamentária, nós estamos convidando realmente todas as escolas para que a gente possa ter, em 1990, e isso, portanto, já foi substanciado num plano que é elaborado em julho e agosto, uma proposta financeira que traduza numa proposta pedagógica de cada escola da rede municipal. Acho que isso é uma forma um pouco mais concreta de dizer também um outro lado, de dizer como é que eu participo da minha escola. Nós sabemos disso. A prioridade, lamentavelmente ou não, ela se traduz em termos de recursos financeiros. A Secretaria tem feito um empenho nessa direção e a gente acha que é fundamental que realmente vocês tenham condições de fazer com um mínimo de previsão realmente quais são as necessidades que vocês têm hoje para desenvolver um pouco do sonho que todos nós, a longo tempo, queremos fazer. Então, só isso.
Thank you. desenvolvimento e a participação dos alunos, da comunidade na escola, eu acho que está havendo um déficit muito grande. Então, as pessoas, as mães ficam do portão para fora da escola. A comunidade realmente não entra na escola. Então, eu sinto muita falta disso daí. De modo que eu tenho 22 anos de magistério e eu procuro, pelo menos na escola em unidades cívicas, na semana do folclore, naquele período que a gente pode mais trazer essa alegria, essa escola bonita, que a proposta da secretaria assim, me emocionou e me fez sentir que era aquilo que eu tanto queria, que chegou, assim, dando ênfase à participação maior da comunidade. Então, essa falta, esse afastamento das pessoas da escola é que faz, você tem reuniões de conselhos, o pessoal não participa, o pessoal está afastado porque fica do portão para fora da escola. Tem um horário só para falar com o professor, então a comunidade realmente está assim para fora. Então, eu gostaria de solicitar o pessoal de atividades especiais que houvesse assim, um incentivo maior para os professores, assim, numa programação de atividades cívicas, uma orientação que às vezes os professores não conseguem, às vezes ficam perdidos. E nessa parte folclórica, porque a formação de um povo e o seu momento histórico que eles estão vivendo, né, a situação, as crianças já sentem sentimento assim, patriótico não desenvolvido, né? Por causa da situação financeira, por causa dos seus problemas, do que eles ouvem em casa, não vou votar em ninguém, essa situação de fome, de miséria que eles estão passando. Então, aquele amor pelo Brasil que quando eu estudei, eu senti, foi desenvolvido aquele amor patriótico, eu sinto que as nossas crianças não estão tendo essa educação patriótica, esse desenvolvimento pelo amor à terra que nasceu, por causa da sua miséria, por causa das suas necessidades. E em casa, o que eles escutam é que não vai votar ninguém, que é a miséria, que todo mundo está ganhando dinheiro e eles estão sofrendo. Então, qual o papel da escola na educação atual e o que precisa ser feito para se tornar essa escola bonita, esse sonho que o Paulo Freire tem, eu também sinto ele, assim, pela sua carta, e todos os professores ficaram realmente emocionados ao ler a sua carta e sentiram a mesma coisa, né, em querer fazer essa escola bonita. Mas nós precisamos, assim, de um apoio, de uma programação, para que realmente ela cresça nisso daí, ela perca, porque a escola está parada. Sala de aula, explicação, conhecimentos práticos, teóricos, mas essa alegria que a escola precisa está faltando. Então, eu gostaria de solicitar, de pedir esse apoio para que realmente chegasse a todas as escolas da rede, um incentivo para os professores, para que eles, nas solenidades cívicas, eles realmente dessem mais ênfase a isso aí. Na parte em agosto, que nós temos a Semana do Folclore, se houvesse preparação mesmo de dança, encontro de escolas que já vão estudar, mas está muito, assim, parado, né? Então, era isso que eu gostaria de explicar.
Meu nome é Rogério, sou professor de escola Panela. Uma das críticas que nós temos ouvido quanto à questão da legislação municipal atual é a ausência de uma política educacional adequada. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar, a política educacional do início do ano, do planejamento, né, do documento do início do ano, de uma escola pública, popular e democrática, ela é uma escola que pretende desenvolver, né, uma escola democrática, como já inclusive foi feito em governos anteriores, notadamente no estado de São Paulo. Ela é uma escola ligada ao movimento popular, portanto, uma escola ligada que voltará a sua ação para os interesses populares, ela é uma escola voltada para a qualificação, né, do aluno da rede municipal nos limites da sociedade em que estamos construindo o saber e reflexão. Então, eu gostaria primeiro de ouvir um pouco sobre isso, né? Quer dizer, qual é, se é tudo isso, ou se é uma parte disso, ou é isso de outra leitura. A segunda questão que eu gostaria de fazer, depois que o professor Paulo Freire colocou, que não haverá um próximo concurso, né? Que será a linha de concurso de autor. Bem, há algumas áreas de conhecimento onde a verdade absoluta já praticamente não existe. É bem muito questionável. Eu gostaria de saber, então, se não será um concurso de autor, qual seria a linha pensada para o próximo concurso na rede municipal?
Olha, eu queria responder a basicamente duas preocupações que foram levantadas nesse bloco de questões. A primeira delas, sobre a questão de como a comunidade não frequenta a escola pode participar da escola. Nós achamos bastante importante essa questão, exatamente porque um dos objetivos dessa administração, dessa secretaria, é que a gente comece a largar o conceito e, sobretudo, a prática do que é a comunidade escolar. Ela, sem dúvida, tem no primeiro momento como forte componente, né, as pessoas que frequentam aquela escola, mas na medida em que nós entendemos a escola como uma escola pública e popular, o conceito da comunidade escolar deve ser alargado para o conjunto da população e os setores sociais aonde aquela escola se situa, independente de eles frequentarem ou não até aqui essa escola. Se não frequentam até agora, é sobretudo porque essa escola, como disse o professor Paulo Freire, na sua estruturação elitista e autoritária, sempre foi concebida muito mais enquanto um espaço privado do que enquanto um espaço público. Portanto, nós acreditamos que comunidade escolar é toda a população, né, todos os setores, as forças sociais, os movimentos organizados, aonde aquela escola se situa. O como começar a participar, eu acho que vai depender muito da criatividade dessa comunidade em começar a ocupar esse espaço da escola, em fazer dessa escola um espaço seu, propondo atividades, levando atividades para dentro da escola e, ao mesmo tempo, né, criando um canal permanente com aquele instrumento hoje fundamental para a democratização da escola, que é o Conselho de Escola. O Conselho de Escola, no nosso modo de ver, do regimento comum que foi devolvido às escolas, é aquilo que de mais avançado se produziu coletivamente na rede até hoje. Felizmente, a história é muito dinâmica e aquilo que é mais avançado ele também vai se superando. E os próprios debates que a gente tem feito em várias regiões de São Paulo sobre a questão do Conselho de Escola mostram exatamente que uma das coisas que está se superando neste modelo de conceito de escola é exatamente o conceito ainda restrito de comunidade. Ou seja, é preciso a gente começar a pensar para um futuro, na concepção, até no regimento do conceito de escola, como criar canais formais reais de participação da comunidade que não frequenta a escola na própria escola. Agora, é claro que para a gente chegar à formalização de uma proposta como essa, é preciso haver um movimento real e concreto dessa comunidade, começando a ocupar a escola e começando a entender a escola como um espaço seu, fazendo propostas, criando atividades, para a gente criar as bases reais para a possibilidade de mudança da representação formal. O segundo aspecto que eu queria abordar é sobre a questão da política de educação de adultos. Nós entendemos que até hoje a questão da educação de adultos, dentro dessa estrutura elitista e autoritária da nossa política educacional, ela sempre foi tratada como alguma coisa marginal, como alguma coisa emergencial, uma educação de segunda categoria. Um dos objetivos centrais dessa administração é resgatar e restituir a educação de adultos enquanto uma modalidade de ensino inserida no conjunto da política educacional. Ou seja, fica muito difícil hoje, dentro desta proposta da nossa política educacional, entender a educação de adultos descolada do conjunto da política educacional. Nós acreditamos que, na medida em que a gente crie a escola pública popular, que essa escola seja cada vez menos excludente, nós iremos colocando a educação de adultos na perspectiva de um direito, na perspectiva da construção de uma modalidade de ensino para esse adulto trabalhador. Isso porque um dos fenômenos mais sérios que nós temos constatado é que as classes de educação de adultos hoje são sobretudo frequentadas por jovens e adolescentes que são expulsos da escola regular e mandados para as classes de educação de adultos pela incompetência da escola de propiciar um ensino regular para esses jovens e adolescentes. Portanto, na medida em que a gente vai fortalecendo o ensino regular do adulto, a gente vai criando a possibilidade de que as classes de educação de adultos elas sejam frequentadas efetivamente pelos adultos trabalhadores, defasados da possibilidade do ensino regular. Essa é a primeira questão sobre a política de adultos. Portanto, dentro dessa concepção, uma das primeiras medidas que foi tomada por essa administração foi trazer o programa de educação de adultos, que estava até agora situado na Secretaria do Bem-Estar Social, exatamente por essa concepção emergencial da educação de adultos, nós trouxemos o programa para a Secretaria da Educação. E trouxemos procurando fazer com que essa transferência do programa fosse coerente com a nossa proposta educacional, de tal modo que a transferência do programa, ainda que tomada na forma de uma decisão política, ela permitisse um amplo espaço de discussão com todas as pessoas envolvidos nessa transferência, tanto aqueles que vêm para a educação como aqueles que vão receber o programa, para que a gente pudesse efetivamente construir um programa coerente com a nossa política. Portanto, durante 6 meses, nós estamos fazendo diversas reuniões com os monitores, técnicos, com diretores, CPs, as escolas que vão receber as classes de educação de adultos, exatamente para que a gente possa compreender essa questão da educação de adultos como parte do conjunto da política educacional da Secretaria. E, por fim, eu diria que também é parte dessa política de educação de adultos a gente compreender que a questão da educação de adultos ela tem uma componente de escolarização, mas ela não pode estar restrita à componente de escolarização. Então, nós temos nos preocupado em desencadear projetos. Ainda essa semana fizemos uma reunião com a CNBC, onde, junto com a Secretaria de Cultura e com a Secretaria de Esportes, nós estamos fazendo um projeto do que está sendo chamado Centro de Convivência dos Funcionários da CNBC, nas garagens, onde a gente pretende criar espaços de convivência, de integração e de educação para os funcionários do CNPC. Essa semana fizemos uma reunião também com a secretária da Habitação do município para ver uma proposta de educação popular inserida no programa de urbanização das favelas, ou seja, como preparar a população das favelas para entender o processo de urbanização das favelas dentro do processo de ocupação, da sua relação com a cidade. Nós acreditamos que essa é uma dimensão da educação de adultos, né, que extrapola a escolarização e que aponta a educação de adultos na perspectiva da educação popular, do resgate da cidadania desse adulto trabalhador, num processo de tomada de consciência, do fortalecimento da sua condição de sujeito social e de sujeito político.
Eu gostaria de saber qual a opinião do professor a respeito da municipalização do ensino e da
universidade. Eu queria falar a respeito de uma questão que nos propõe a questão: qual é a explicitação da política educacional da Secretaria? E eu gostaria de dizer que, desde o primeiro dia que estamos assumindo como equipe sobre a direção do professor Paulo Freire, esta secretaria, temos a todo momento, em todas as nossas ações, definido e as linhas básicas da política educacional e justamente acreditamos que as nossas ações estejam se pautando nessas linhas definidoras da política educacional. Hoje mesmo, a fala introdutória, né, de mais falas do professor Paulo e também de outros componentes da mesa, foram no sentido de tornar claro e explicitar a política educacional desta secretaria. Então, o professor nos perguntava: é uma escola democrática que se quer? Sim. Ele mesmo chegou a dar várias características que estão até escritas e já no primeiro documento que foi assinado pelo secretário, que chegou às escolas. É sim um compromisso com uma escola democrática, com uma escola voltada para os interesses populares. Por isso, o documento básico da secretaria denomina-se Construindo uma Escola Pública Popular. Então, é com esses interesses que nós estamos comprometidos e entendemos que isso se faz com uma escola onde os eixos básicos que foram colocados aqui, que devemos combater, que devemos superar, são os eixos básicos do autoritarismo e do elitismo. Entendemos também que essa política educacional, a nível das escolas, se concretiza com uma escola séria. Com uma escola séria no sentido de que ela tenha uma qualidade de ensino realmente muito boa. E essa qualidade de ensino boa é o que se está buscando construir conjuntamente. Esta revisão e essa explicitação dessa expressão, o que é uma qualidade de ensino boa, é fundamentalmente a questão que nos propomos a responder quando pensamos numa revisão de uma proposta pedagógica. E também, uma escola séria entendida, que ela deve ter não só um conjunto de ações, um conjunto de ações que envolva a participação da comunidade escolar, propriamente dita, a participação da comunidade, da comunidade social que está relacionada, que está ligada à escola, que está interessada na escola, e que, além da questão da participação, que haja uma efetivação a nível de uma ação de ensino que seja de boa qualidade, um ensino que seja capaz de ser significativo e que seja dirigido por professores que tenham apoio no sentido de uma qualificação permanente, de um trabalho que possa ser revisto a nível da sua formação constante, através de diferentes modalidades. Várias falas que foram feitas aqui hoje explicitam ações e momentos e deixam mais claro estas linhas básicas que compõem o que nós chamaríamos de política educacional desta secretaria. Entendemos que durante esses 5 meses, vários programas e várias ações foram desencadeados. E nós estamos, neste momento, com uma preocupação grande, estamos trabalhando para isto, no sentido de poder refletir conjuntamente sobre quais os diferentes aspectos dessa política e como ela vem sendo e como ela será desencadeada na prática, no cotidiano, no dia a dia. Então, nós acreditamos que isto realmente é uma necessidade e toda a Secretaria de Educação, a nível dos diferentes grupos de ação educativa, das diferentes instâncias da Secretaria, já na semana passada estiveram discutindo concretamente e definindo esse quadro geral da política educacional. Nós ainda deveremos debater sobre isso na próxima semana e, tão logo isso esteja concluído, seguramente passaremos não só a nível de informação, mas de discussão de toda a rede.
Bom, pessoal, nós temos mais 20 minutos aí. Então, faz o seguinte, eu ouvi de toda a cidade, até onde vai aqui no Edwards. Vou tentar ouvir essa fila aí e tentar depois dar uma tomada. E a gente sabe que, às vezes, o tema é complexo. A gente vai tentar pedir que a mesa também seja um pouco difícil também, né? Mas, tá?
Sim. responder a todas elas.
Educação artística, educação de inglês, nunca tiveram a chance de ser
secretário e principal chegou a ser feito histórico. Em segundo aspecto que eu queria discutir aqui é a questão da municipalização. Nós somos, sem dúvida nenhuma, contra o processo de municipalização do ensino, a semelhança da defesa que grande parte de vocês aqui presentes, também professores do Estado, fizeram e vem fazendo há pelo menos 3 anos em São Paulo e no Brasil, que era o processo do Diga Não à Municipalização. Nós realmente acreditamos que a transferência pura e simples de encargos que hoje são do Estado para o município realmente não garante, não é condição da criação de uma escola popular e democrática. Ao contrário, nós sabemos e temos feito estudos exaustivos que, na verdade, a Constituição Federal era, na sua proposta de reforma tributária, era manter, se por um lado ela desconcentra recursos, esses recursos hoje recupera o Estado enquanto esfera realmente como o local onde mais recursos haverá. É uma mentira a gente dizer que após a Constituição Federal esses recursos estarão no município. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação realmente acredita e entende como área prioritária de atuação a educação infantil, até porque realmente já tem nos seus contatos com o Estado uma posição clara de que realmente as escolas abaixo do primeiro grau não serão mais de nenhuma forma abertas e sustentadas pelo Estado. Em segundo lugar, a questão do primeiro grau, ele se coloca para nós uma situação de fato. O município de São Paulo tem 1/3 da rede pública de ensino na cidade. Ele vai continuar atendendo 1/3 da rede pública da cidade. Através de uma ampliação e através de forçar que efetivamente a demanda da cidade, a demanda escolar da cidade, seja discutida de comum acordo com o Estado e que o Estado assuma a parte que ele deve assumir. Uma dessas partes que a gente acredita explícita que realmente o Estado deve assumir é, sem dúvida nenhuma, o ensino de segundo grau regular e supletivo, uma ampliação, sim, do ensino de primeiro grau e, sem dúvida, parte do ensino de terceiro grau. Nesse sentido, e lamentavelmente, para o companheiro que esteve aqui antes, é verdadeira, coerente, que efetivamente a Secretaria de Educação não pretenda e não vá manter ensinos de segundo grau. Nós acreditamos que hoje, evidentemente, ninguém vai fechar o Gabinete, porque ele faz parte, obviamente, da escola, da história da escola municipal, mas sem dúvida nenhuma não pretendemos ampliar o segundo grau. E entendemos que também é uma equipe, da mesma forma, um aluno que termina o ensino de primeiro grau regular, o supletivo, que hoje ele só tem que ter uma ampliação do supletivo ali de segundo grau, que essa escola, sem dúvida nenhuma, pode e deve ser dada pelo conjunto das escolas estaduais, uma vez que grande parte, inclusive, das escolas estaduais funciona à noite, funciona com ociosidade e teria hoje plenas condições de assumir o ensino de segundo grau. Nesse sentido, a gente entende que não adianta nós mentirmos, faz de conta que, como hoje nós estamos pagando mais do Estado, nós vamos assumir responsabilidades que redução do Estado, porque na verdade isso é uma visão simplista e amanhã nós seremos obrigados a chegar para os senhores e dizer: olha, lamentavelmente nós não vamos pagar porque o dinheiro da educação, por exemplo, os recursos do salário da educação cota estadual, eles estão todos exclusivamente no Estado. Toda a parte de construção escolar que é financiada a nível de empresa, ela é privativa da esfera do Estado. E nesse sentido, sem dúvida nenhuma, o Estado deve responder à população com clareza e objetividade nesse investimento que pode sim ser de qualidade. E nessa direção, a gente contrário, o oposto da destruição da escola pública, o município, e nem o município de São Paulo, escapará se de fato concordar com a prioridade do ensino público que deve ter e que a população cobra, independente da entidade mantenedora. Quer dizer, seja município, seja estado, a população tem direito de uma educação pública e popular, democrática, de qualidade. E nisso o município está totalmente comprometido. Eu gostaria de dizer aqui para a companheira do Estado, em relação à questão do ciclo básico, que não é posição do município a defesa do ciclo básico enquanto uma forma e da forma como foi colocada realmente pelo Estado. Nós realmente não acreditamos e, como defensora do ciclo básico durante parte da sua implantação, realmente nós temos alertado, escrevemos e debatemos conjunto de professores, no sentido de que a proposta de uma aprovação automática da primeira e da segunda série, sem que isso significasse imediatamente uma revisão mais completa de toda a seleção do primeiro grau, que isso implicasse uma superação na prática e na escola, de uma rediscussão sobre a jornada do professor, uma discussão sobre o que significa a formação ainda e a tradução ainda completa da escola do velho ensino primário versus o velho ensino secundário, em que de um professor passamos para 5, 6, 7 professores, seria impossível que efetivamente o conjunto dos alunos pudesse se beneficiar de uma ideia importante e interessante como era o ciclo básico. Nós defendemos, sem dúvida nenhuma, que os professores podem ser diferentes. Simplesmente uma transferência da reprovação e um uso demagógico, concordo com a colega, da primeira para a segunda série. E isso vai dizer, olha, superamos a questão da reprovação da primeira série. Não, nós propomos sim que todas as séries e as 8 séries, elas possam ser revistas e o trabalho feito na primeira, na segunda, na terceira e na quarta possa amanhã significar, talvez, e desculpe a ousadia da proposta, uma verdadeira promoção automática, não da primeira para a segunda, mas da primeira para a oitava. Não porque a secretaria baixou um decreto dizendo que era ser assim, mas porque os professores do sistema de ensino, realmente convencidos que isto é um direito, buscará formas realmente de organização que permitam que efetivamente a criança possa passar e que implica uma mudança de conteúdos, de jornada de trabalho e de organização hoje da escola pública como ela está. É isso que eu queria dizer.
Eu quero responder a questão referente à educação infantil. São 3 aspectos. Gostaria de analisar o problema da quantidade e da qualidade. Educação infantil, responsabilidade da prefeitura. Nós temos, assim, um número suficiente de escolas e classes para suprir a necessidade, especialmente das regiões periféricas da cidade. Então, estamos continuando com a política das classes comunitárias como medida para resolver parte desse problema. Temos alguns problemas sérios dentro do programa de educação infantil. Eu acho que um dos mais graves é a questão do período integral, da criança permanecer até 7, 12 horas, sem condições mínimas de desenvolvimento de um trabalho integrado e organizado para o período que permanece na escola. O que nós estamos fazendo? Temos, dentro do plano que está sendo transformado, se incluindo o PEN, vai ser o CONAI, a diretoria da organização educativa, tem um setor, uma divisão de alfabetização, de educação infantil e alfabetização. Então, a equipe que está trabalhando lá está sendo assessorada diretamente pela Madalena Freire, filha do professor Paulo Freire. Você está dando uma assessoria realmente sem ganhar dinheiro, mas com todo esforço, com todo entusiasmo, e está trabalhando com uma equipe de professores e professoras que estão assim com o maior entusiasmo. Já começamos o
consta, assim, fundamentalmente, em grupos de formação permanente. Então, há grupos de formação dos diretores de EMEI, grupos pequenos, que nós teremos reuniões periódicas para alguns grupos quinzenal, para os grupos mensal. E grupos com diretores, coordenadores pedagógicos e representantes de professores dos EMEIs, dos diversos níveis, né? E de alfabetização também. Então, esse trabalho já está começando e está sendo, pelo menos, acompanhado e avaliado como bem positivo por parte da equipe de trabalho e por parte daqueles que estão participando, das avaliações que estão sendo feitas. Então, isso é fundamental porque consiste na reflexão sobre a prática, nesse aprofundamento de trabalho crítico do que está sendo feito na escola. Agora, ao lado disso, então, conforme as necessidades vão sendo surgidas, então serão feitos trabalhos complementares, palestras, estudos, reflexões mais profundas, e o trabalho vai se caminhando nessa direção. Agora, em relação à educação física, que tinha falado aí, da importância de voltar para a escola e tal, estamos também começando um encontro de educação física para professores de EMEI. Estamos pedindo assim que se dê prioridade a encontros com professores que trabalhem com esses integrais que a gente chama, mas que permaneça integral no aluno. E isso é melhor. Então, o importante nisso é que, dentro da proposta global da secretaria, da proposta política, pedagógica, então o aluno do educação infantil deve ser tratado em sua totalidade, dentro da proposta de desenvolver as suas potencialidades, suas aptidões, desenvolver de modo que possa, assim, observar, pensar, começar o pensamento crítico para que ele continue a participar assim, mais como consciente, mais crítico, invadindo o sujeito da sua própria construção do seu saber. Então, o trabalho está sendo, é um dos trabalhos que já teve início, que já está sendo em fase de desenvolvimento.
Nós queremos, então, dar por encerrado, então, essa nossa plenária. Agradecer em nome do professor Paulo Freire e toda a equipe a presença de vocês. Agradecer ao professor Paulo de Tarso a sessão desse maravilhoso auditório, né? E deixar, assim, já avisado que essas experiências vão se repetir em outras regiões, né? E mesmo aqui, a gente vai botar sempre esse contato direto, né, entre a administração e a rede escolar e a comunidade de Paraná. Uma boa noite a todos.